outros, na semana passada, aqui no nosso quadro sobre cerveja, nós estávamos falando por que agosto é o mês da cerveja. E, na verdade, não é por conta do que o Edgar falou semana passada. É porque é o mês do aniversário dele. Está comemorando aniversário o Edgar, nosso queridíssimo mestre cervejeiro, a cervejaria dele. Então é por isso que o Dia Mundial da Cerveja é esse. Não é, Edgar? Por sua causa apenas, não é não, meu amigo? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Também, Léo. Também. Não deixe de ser. Apesar que é o mês do Dia Internacional da Cerveja Artesanal. Mas também é um mês muito querido pra gente, que além de eu aumentar as minhas velhinhas, coincidiu que o mês de agosto é o mês de aniversário de fundação da fábrica, da nossa cervejaria e também do nosso bar. Nós estamos completando 2 anos de cervejaria, de agosto de 2020, bem no meio da pandemia, e o bar fez agora um ano também. A gente abriu ele no final de julho, início de agosto do ano passado, e resolvemos comemorar tudo junto agora. E eu sou mais novo do que vocês há mais tempo.
Bom, Edgar, e você não está aumentando só as velhinhas, não, né? Você está aumentando a gradação alcoólica aí da cerveja.
Ah, não, tem que logo chutar para as canelas, né? E
isso aí.
Vamos bater pesado. Infelizmente, não conseguimos o feito que era querer ter a cerveja mais alcoólica do Brasil.
Ah, mas é a mais alcoólica daqui do estado? Como é que é isso?
Explica essa cerveja aí. Do estado. E se alguém gritar que não tem que ter outra mais, vai ter que levar para o laboratório, que eu levei no laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, na UFES, e foi feita a avaliação da graduação lá e nós atingimos 18,85 graus alcoólicos.
Que coisa, muita coisa. Agora, Edgar, qual é a dificuldade de se atingir? Você está falando, você está lamentando, de certa forma, o fato de não ter conseguido atingir a graduação alcoólica que você desejava. Por que isso acontece? Qual é a dificuldade de você chegar nesse ponto?
São muitas barreiras que você tem que pegar. Inicialmente, quando a gente fala de fazer uma cerveja assim, Cacá, mas desculpa, tá, gente? Bichico Leandro vem me pegar de surpresa, não dei boa tarde a todos, Carol, você, não, Cacá, sim, e Bichico Leandro também.
Tá certo.
Vocês sabem que os três moram no meu coração. Bom, quando você fala de fazer uma cerveja, eu vou contar dessa, tá, Cacá? A gente partiu para a questão de... Inicialmente não era um fator de fazer a cerveja só alcoólica. Era, eu queria fazer uma cerveja que fosse diferente. Então, quando o primeiro momento você pode vai elaborar o que você quer fazer. Quando a gente fala de atingir uma graduação alcoólica, tem que ser de uma coisa, de um líquido que fique gostoso também, né? Não é simplesmente álcool etílico, pronto, acabou. Então, inicialmente nós optamos por um processo chamado Eisbock, que é um processo da Alemanha que aconteceu por um acaso, congelaram alguns barris de Double Bock e acharam que tinha perdido, os barris chegaram a estourar, que era barris de madeira, quando congela, era um inverno muito rigoroso, os barris ficaram no tempo, ele expande, estourou a madeira e ficou aquele picolé lá gigante. Só que eles perceberam que no centro dele tinha um líquido escuro, que ficou aquela coisa mais esbranquiçada, mas que no centro, e quebraram o gelo e descobriram que tinha um néctar lá dentro, altamente alcoólico, porque com o congelamento ele congelou a água, que se congela primeiro, e a parte que está mais alcoólica, ela concentra. Se você tinha um determinado percentual alcoólico num determinado volume, quando você diminui esse volume, se reduz esse volume, você concentrou a graduação alcoólica. Então, no primeiro momento, a gente pensou em fazer alguma coisa desse sentido. Mas essas bebidas no estilo Double Bock, elas são bebidas que têm um determinado doçor. E aí vem aquela questão, mas se ela tem um doçor, na hora que eu concentrar esse doçor, vai concentrar mais ainda, e ela vai ficar licorosa, e não era o projeto nosso ter alguma coisa licorosa.
Entendi.
Aí, no meio do processo, nós resolvemos... Isso tudo foi acontecendo já sendo feito, a cerveja já feita, aí já estava em fermentação, resolvemos colocar uma enzima nessa cerveja, a enzima de Brute, que quebra os açúcares, as moléculas do açúcar para ficar moléculas menores, possibilitando que o fermento comesse esse açúcar e zerasse todo esse doçor inicialmente antes da gente partir para o congelamento. Bom, aí conseguimos fazer ela mais seca, né, possível. E aí, quando a gente foi catar para o congelamento, a gente veio na limitação dos equipamentos, que, por exemplo, eu precisava que ele fosse para menos 20 graus, mas ele parou em menos 13. Queimou a máquina algumas vezes, a gente estava já congelado, aí que passava no outro dia, chegava, estava descongelado, porque a máquina não resistiu, tinha de consertar com o fermentador cheio, né? E no final a gente conseguiu parar em menos 13, tivemos uma surpresa muito agradável quando começou a dar gelo pelo lado de fora. E quando a gente foi drenar esse tanque, tirar o líquido que estava dele, nós conseguimos, era uma produção de 1.000 litros, saiu só 500 litros, e nossa surpresa é que ficou a metade de gelo internamente.
Que coisa, hein?
Agora, Edgar...
E é uma visão, assim, bem legal, eu tenho os vídeos, uhum. A gente está preparando um vídeo bem legal. E, inclusive, essa água que ficou congelada lá, que tem muita ainda informação do malte e tudo, nós estamos preparando um cold brew com ela.
Muito legal, muito legal. Eu não imaginei que fosse dar tanto trabalho assim, não. Fala, Leandro.
Eu queria perguntar para o Edgar, depois dessa química toda aí, mais ou menos como é que é o gosto dela agora, para a gente tentar imaginar um pouquinho, porque todo mundo que toma cerveja
Olha,
sabe
ela,
mais
ela
ou menos.
Ela concentrou muitas informações. Como a gente optou por uma cerveja mais no estilo alemão e belga, elas não são carregadas em lúpulos. Então não é uma cerveja para ter aromas cítricos de lúpulo, e o lúpulo lá entrou só para equilibrar o amargor, e então você, assim, praticamente imperceptível. E enriqueceu muito o fator dos maltes. Então, na prova, tem hora que você acha que tem até alguma madeira, parece que você está aí no caminho de um bourbon, ela tem a informação de álcool, você põe na boca, ela aquece, mas o álcool não é presente como o álcool superior que queima. Então, você vai descobrir frutas secas, ameixa... É muito complexa, tá, o Leandro? E ela não está literalmente pronta. A gente está, inclusive, na dúvida agora entre se ela vai ser servida sem gás algum, que vai ser possibilitaria até pôr em garrafas muito mais legais, ou se a gente vai gasificar. Então, a gente gasificou uma pequena parte, fizemos uma gasificação de 20 litros, e vai ser colocado amanhã na TAP. Amanhã nós vamos estar fazendo essa festa toda a partir das 15 horas. E amanhã que eu vou provar ela gasificada para ver como é que ela vai ficar no final. Juntamente com todos os convidados. Vocês já são convidados.
Muito legal.
Tá joia, Edgar. Agora explica aí de onde que veio o nome dela.
Ó, a gente ficou procurando. O nome é uma novela, né? Então eu fui procurar na alquimia. E uma das raízes da alquimia é a Grécia. Então, a gente achou na língua grega uma expressão, a pronúncia é meio difícil, quimeia, que significa fusão de líquidos. Eu acho que é bem dentro do conceito do que é da ideia que a gente está passando. Então, a gente já está ainda. O nome só vai oficializar na hora que tiver na garrafa, mas a priori, acho que nós já estamos adotando esse. Eu acho que bateu bem com o conceito do que a gente está fazendo, essa alquimia de tirar água, de fazer, de transformar
Agora, Edgar...
Que é bem o que a alquimia pretende, né?
Uhum.
Essa química rudimentar, mais trabalhando com os elementos, né?
Agora, Edgar, é uma questão. Uma cerveja como essa, a pessoa tem que tomar com muito cuidado, porque senão ela sobe muito facilmente, não é não?
Ah, não, sem dúvida. Mas aí você que vai falar, tá, o Cacá, como alguns vinhos, primeiro, você, ela não te propicia essa possibilidade de você sentar e começar a virar.
Entendi.
Você obrigatoriamente vai sentir a necessidade de degustá-la, porque ela é forte. E então, consequentemente, eu acho que ela é para apreciação, tem um momento exato. Imagina-se numa noite fria, você sentada no sofá, quiçá na frente de uma lareira, degustando um copo, temperatura ambiente, e saboreando e sentindo cada informação que ela vai passar. É bem complexo. E acredito ainda que depois que a gente conseguir colocar ela em garrafa, ela ainda está verde. Ela vai ficar fabulosa daqui um ano, dois anos, vai ficar alguma coisa fora do eixo. E única também, porque esse processo não tem como você falar assim, vou replicá-lo. Nós podemos fazer tudo como a gente fez e a taxa de congelamento ser um pouco diferente, ou ser maior ou ser menor, e a cerveja já mudou.
Muito legal, muito curioso. 17 horas e 50 minutos, Leandro.
Legal, tá aí então o nosso aniversariante de agosto, cervejaria aniversariante, lançando aí nova cerveja, novo produto. Edgar, muito obrigado mais uma vez por compartilhar suas experiências aqui com a gente, e pode reforçar aí o convite então pro pessoal nesse sábado?
Pois é, gente, vai ser no sábado, amanhã, a partir das 15 horas aqui na cervejaria, na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi. Rock and roll, tem duas bandas tocando aqui amanhã, e vamos fazer aquela festa. E hoje já começa o esquenta. Hoje tem o Marcelo Ribeiro aqui tocando com a gente, o Grandeza já deve estar montando os equipamentos,
uhum.
E a gente já vai começar o esquenta pro dia de amanhã. Tá todo mundo convidado, vem aqui tomar uma comigo. Vocês também, viu, gente?
Tá.
Obrigado a todos, e vamos divertir com responsabilidade.
É isso aí.